Boa noite a todos. Nós estamos dando sequência ao início da nossa série, a série que vai ocupar o mês de outubro como um todo, As 10 Palavras de Vida. Hoje pela manhã, com o pastor José Roberto, nós tivemos a abertura desta série, né, com o título Livres para Escolher, né, trazendo a ênfase e com clareza para nós as balizas de como nós devemos olhar para os 10 mandamentos. E hoje à noite nós iniciamos então pelos mandamentos ou pelas palavras 1 e 2, não é? Mandamento 1 e 2, esse é o nosso contexto para esta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Quero pedir que você primeiro faça a sua oração. Depois eu farei também, mas pedindo que o Senhor fale com você através do Espírito, com base na palavra. Então, fale com o Senhor agora e eu farei a oração em seguida. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo amor que o Senhor tem para conosco e para com a tua igreja. Fale conosco através da tua palavra, que a exposição da tua palavra seja clara, seja direta ao coração, ao nosso espírito, e que possamos acolhê-la com humildade e, ó Pai, nos curvarmos diante de quem o Senhor é e estarmos dispostos e corajosos para vivermos a tua palavra, mediante a fé que recebemos em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Texto, então, para nossa reflexão nesta noite está no livro do Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 6. Êxodo 20, de 3 a 6, nós teremos o texto projetado aqui na tela e para você que está participando pela internet, como legenda na sua tela. Êxodo 20, de 3 a 6, nós temos as seguintes palavras: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor para nossa edificação nesta noite. O tema da nossa reflexão é Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, significa não Deus e mais alguma coisa. Também não significa alguma coisa e Deus para a nossa adoração. Tampouco significa os deuses, os ídolos, né, do nosso tempo, da nossa sociedade sem Deus, né? Somente Deus, Deus, somente Deus. Quero começar com uma frase do pastor Tim Keller, porque quando nós falamos a respeito da adoração exclusiva a Deus, nós estamos também colocando em xeque qualquer tipo de adoração e de idolatria a deuses, a falsos deuses, a qualquer tipo de ídolo que pode vir e tomar conta e ocupar o nosso coração. E o pastor Tim Keller, diante desse contexto, né, falando sobre deuses, ele vai dizer: em tempos antigos, as divindades eram sedentas de sangue e difíceis de satisfazer. Hoje em dia nós temos alguns filmes, né? Algumas séries que trazem um pouco desta relação antiga, né? Que fala da adoração a deuses e assim por diante. Mas o pastor Tim Keller continua: Hoje, se antes as divindades eram sedentas de sangue e difícil de satisfazer, e hoje? Hoje continua do mesmo jeito. Alexis de Tocqueville, francês, com grande contribuição na ciência política, na sociologia, Tem uma frase que diz o seguinte: existe uma estranha melancolia que permeia nossa sociedade, e ela vem do ato de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Pegar, então, uma alegria incompleta do nosso mundo e construir a nossa vida em torno desta alegria incompleta. Esta é a definição de idolatria. É sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. E eu quero só trazer mais uma questão a respeito da nossa série. Por que que nós decidimos trazer as 10 palavras de vida para nós? Há um interesse, né, dos pastores, interesse de que a igreja, né, esteja de fato vivenciando a vida cada vez mais próxima daquilo que Deus tem para nós. Como é que nós podemos viver uma vida em liberdade na qual Cristo conquistou naquela cruz? Esta é a nossa preocupação. Você se sente livre? Você se sente e se percebe em paz, satisfeito, com contentamento de vida? Ou você se percebe numa jornada inquieta, em que você precisa de algo mais? Eu preciso de mais alguma coisa, só mais um pouco, só mais um tiquinho, né? Como diz lá em Minas, só mais um pouquinho. E esse tiquinho que ninguém sabe o que é, que a gente nunca alcança, nos traz essa insatisfação. Será que a nossa vida não está em torno de alguma alegria incompleta desse mundo? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão: a quem devemos adorar? É interessante que no texto que nós lemos, nos 10 mandamentos, as 10 palavras de vida, Deus coloca, e é Ele quem, nós vimos isso hoje pela manhã, Ele é quem escreve nas tábuas para Moisés trazer. Então, Deus escreve as seguintes palavras: não terás outros deuses diante de mim. Há aqui uma clara identificação de que nós podemos, e é, talvez nós podemos afirmar que é natural ao coração humano ter deuses ou ídolos. Deus concebe nessas palavras o entendimento de que o coração humano está atrelado à necessidade de adorar, à necessidade de se ligar a alguma coisa que transcende a si mesmo. Não tem jeito, isso é natural e é da essência do ser humano, a nossa necessidade de nos referenciar a algo que seja maior que nós. Pode ver que todo tipo de ídolo, de falso Deus, parte de uma construção, uma narrativa, né, que nos aponta para alguma coisa em torno de perfeição, de maior, de poder, né, de algo que é além do que nós podemos alcançar. É só você pensar no dinheiro. E quando as pessoas começam a dar algum tipo de qualificação ao dinheiro: o dinheiro pode trazer felicidade, o dinheiro pode... Na verdade, essa você não pode falar, né? O dinheiro não traz felicidade. Ele só abre algumas portas, né, que te ajuda a chegar lá. Essa é um pouco da concepção que se tem, né, em torno dessas ofertas que aparecem para nós, que estão diante de nós e que servem muito bem, né, na carapuça de ídolos, deuses. Uma questão, então, é fato: não estamos discutindo se adoramos ou não alguma coisa. Nós partimos do ponto em que adorar é uma atitude da essência do ser humano. Você, nesse exato momento, nesse momento de vida em que você está, sim, adorando algo. E a nossa esperança e o nosso objetivo é que a nossa adoração esteja no local correto, em Deus. Mas nós estamos adorando algo. Kevin DeYoung, no livro sobre os 10 mandamentos, recém-lançado em português, para todos nós também, vai dizer que o aspecto mais importante de nossa fé não é o quão intensamente cremos. Quando falamos de fé, a discussão não é o quão nós nos dedicamos a essa fé, mas em quem cremos. Do que adianta uma fé e uma intensidade enorme de fé no objeto, no destino errado? O primeiro mandamento afirma: não terás outros deuses diante de mim. Deus está trazendo essa dimensão. E ele é o fundamento para todos os demais mandamentos que vêm na sequência. Não observar este mandamento nos leva à condição de também não observar os demais. Não é possível nós pensarmos a observância, né? O guardar, o seguir os 10 mandamentos, errando no primeiro mandamento, não seguindo o primeiro mandamento, porque não observando o primeiro mandamento, que é não adorar os outros além de Deus, diante de Deus, nós estamos assumindo uma adoração a qualquer outra coisa a não ser Deus. E essas coisas, esses ídolos, esses falsos deuses nos conduzirão para um outro tipo de vida, um outro tipo de código de vida, né? E não esse que Deus traz para todos nós. Friedrich Nietzsche vai dizer: há mais ídolos que realidades no mundo. Há mais ídolos do que realidade no mundo. E novamente o reverendo Tim Keller vai dizer: o coração humano toma coisas boas como trabalho, bens, filhos, namorada ou namorado, esposa ou esposo, e faz delas o seu último bem, sua fonte única de felicidade. Ao fazer isso, torna essas coisas boas tão essenciais para a sua vida que, caso venha a perdê-las, não verá mais sentido para continuar a viver. Como nós temos a capacidade de ver as coisas que nos são boas, né, que vieram para nós como bênçãos, e transformar essas como as coisas mais importantes da nossa vida. E aqui ocorre aquele desespero quando nós perdemos algo que nós transformamos em a coisa mais importante da nossa vida. Já aqui um primeiro cutucãozinho, né? Como anda a sua relação com as coisas boas que estão na sua vida? Você tem transformado essas boas coisas, essas bênçãos de Deus na sua vida, em a última coisa, a coisa mais importante? Para você saber isso, basta fazer uma pergunta: o que seria da minha vida sem este item, sem esta bênção? Como você reagiria se perdesse essas coisas? O primeiro mandamento foi dito para nossa proteção. Deus sabe que quando adoramos qualquer outro ser ou coisa que não Ele, o resultado é frustração e destruição. Adorar somente a Deus é uma condição para permanecermos livres e não sejamos reduzidos a nenhum tipo de escravidão. Se você adora uma coisa finita e ela acaba, você entra em desespero. Se você adora a Deus e desfruta das coisas finitas, e estas coisas finitas acabam, vão embora, você entra em pesar, e não em desespero. Em desespero, você pode cometer atrocidades. Em pesar, você pode chorar. Mas a alegria vem pela manhã. Com Deus sendo adorado, a nossa segunda postura é desfrutar das coisas finitas, porque são bênçãos de Deus para nós. E caso venhamos a perdê-las, então, a nossa vida passa pelo pesar, até mesmo pelo luto. Mas a alegria vem pela manhã, porque Deus se faz presente. Ele é a nossa última coisa. Na crise de 2008 e os anos que seguiram, especialmente nos Estados Unidos, mas isso foi para o mundo todo, Adolf Merkel, de 74 anos de idade, cometeu suicídio. Ele se jogou à frente de um trem. Até num filme traz esta cena. Ele estava na lista da Forbes entre os 100 homens mais ricos do mundo. E a razão do seu suicídio? Ele havia sofrido com a crise de 2008. A sua fortuna de 12 bilhões de dólares havia, com a crise, encolhido para cerca de 9 bilhões de dólares. Para muitos aqui diria, poxa, que redução, né? Significativa. Mas para ele foi o motivo do suicídio. O desespero por ter perdido, certamente não só a quantia, mas a sua reputação. Certamente o respeito que ele imaginava ter por conta deste seu ídolo, a fortuna. Valendo ainda mais do ensino do pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: toda sociedade tem seus templos, todas as sociedades. Sejam elas as torres empresariais, os spas, as academias, os estúdios ou os estádios, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, como nos tempos antigos. Mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por preocupação obsessiva com a imagem. Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados às proporções cósmicas, como um Deus, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riquezas e prestígios. Quantos casos nós não estamos vendo nos nossos dias de pais que estão abandonando seus filhos a qualquer tipo de cuidado ou entretenimento, ou um celular, as telas que estão disponíveis, sem passar o tempo adequado com o seu filho, com a sua filha, dando afeto, carinho, tempo de qualidade, porque o trabalho exige mais dedicação, a carreira precisa desse esforço sacrificial agora. Nossas crianças estão também sendo entregues aos sacrifícios. A afeição ou a face dos deuses que querem ocupar o lugar de Deus, ela ocupa a descrição que está em Mateus 4, de 8 a 10. Quando Jesus, então levado para o deserto pelo Espírito, foi tentado. Ali Satanás disse, né, para Jesus, nesse contexto, vejam: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha a face dos deuses que se mostram nesse lugar, nesse contexto de Satanás tentando a Jesus. Os falsos deuses nos oferecem uma visão do que poderemos obter se nós nos tornarmos seus escravos, se nos curvarmos diante dele. O Deus verdadeiro, o Deus bíblico, primeiro nos dá a liberdade, como vimos hoje pela manhã. Depois nos convida a andar pelos seus ensinos. Os ídolos satânicos nos dão uma visão do que nós poderemos ganhar se nós os servirmos. Mas o Deus verdadeiro nos dá o que nós precisamos, nos retira da escravidão e nos convida a caminhar com Ele. Qual é a coisa mais importante para você? É o que você ainda vai conquistar? Ou o que você já conquistou em Cristo Jesus? Ou o que Cristo Jesus conquistou para nós, nos dando a liberdade e a comunhão com o Pai, que vai durar por toda a vida, por toda a eternidade. As bênçãos que chegam até nós, nos tomam, né? Nos tomam de assalto de certa forma, mas são bênçãos de vida para nós. Vejam a diferença entre o verdadeiro Deus, que nos liberta, e nos dá um caminho de vida com os falsos deuses, que primeiro nos escraviza com uma promessa de que no futuro nos dará o que nós queremos. Quando Deus nos convida a adorá-lo exclusivamente, Ele está nos oferecendo a dimensão exata que nós precisamos para nós nos mantermos livres. Livres. Assim nós podemos ir para a segunda palavra de vida. A adoração tem um modo de ocorrer. Esse é o ponto do segundo mandamento. A primeira palavra de vida é: não terás outros deuses diante de mim. Isso significa, né, que para vivermos uma vida livre de fato, nós devemos adorar somente a Deus. A segunda palavra nos ensina como Deus deve ser adorado. A primeira palavra fala sobre quem nós devemos adorar. A segunda palavra nos diz como nós devemos adorá-lo. E neste mandamento, o que Deus está trazendo para o nosso coração, para a nossa vida é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Enquanto pensava e preparava a reflexão desta noite, pensava: qual é ali o cerne da questão de Deus, né, proibir, né, dar um mandamento para nós não fazermos imagens? Pensando muito na tradição cristã de longa data da oração através de símbolos. Mas quando nós olhamos então para a palavra, nós vamos encontrar, né, este fabuloso ensino de Deus do porquê de nós não criarmos imagem. Nosso amigo, né, Reverendo Valdinei Ferreira, no livro As 10 Palavras de Vida, com o mesmo título da nossa série, nos diz que a proibição de se fazer imagens de Deus, como propósito de adorá-lo por meio dessas imagens, encontra razão no fato de que tais imagens facilmente possam a ser idolatradas. A proibição de Deus tem em nós não fazermos imagens, e é que essas imagens podem vir a ser o objeto da nossa adoração. Agora, pastor João Calvino, nas Institutas, nos ajuda de forma ainda mais profunda, quando ele diz: o ser humano tenta exprimir Deus em sua obra, segundo o concebe interiormente. Logo, a mente gera ídolos, a mão o dá à luz, sendo esta a origem da idolatria, que os homens não creem que Deus seja como eles, a não ser que sua presença lhe seja exibida em forma concreta. O que Calvino está nos ajudando a entender é que quando nós criamos uma imagem, seja de escultura, em imagem, né, representando alguma coisa, na verdade nós fazemos, temos essa atitude com base no que nós colocamos no nosso interior. Aquilo que nós conseguimos perceber, uma faceta apenas de Deus e não o todo de Deus. Qual o problema disso? É nós pegarmos apenas uma parte de quem Deus é e colocar isso diante de nós, e isso virar uma idolatria, porque nós não estamos adorando Deus de fato, mas apenas algo que nós conseguimos perceber dele. E olha lá, quando não fazemos isso num entendimento errado a respeito de Deus. E nós podemos examinar a nossa vida. Quantas vezes nós já mudamos de opinião a respeito de Deus em determinado assunto, em determinado caso? Nós, às vezes, observamos algo que acontece como um sofrimento e dizemos: puxa, Deus aqui foi cruel. Imagine se nós transformarmos isso que nós percebemos em uma imagem e começamos a lidar com Deus a partir disso. Essa não é uma adoração verdadeira, nós não estamos diante do Deus verdadeiro, mas estamos diante de uma faceta. Por isso Deus não se permite ser colocado numa forma, numa imagem, numa escultura. Nós devemos olhar para Deus nessa forma de abstração mesmo. Deus quer que nós olhemos para Ele como esse ser que nós não podemos encaixotar. Nós não podemos colocar numa imagem onde nós podemos aprisioná-lo, não por quem ele é, mas pelo que nós estamos percebendo hoje dele. Será que uma vida inteira não seria suficiente para ter uma concepção exata de quem Deus é, a fim de que nós coloquemos então essa percepção numa imagem? nós estaríamos retratando de fato o Deus verdadeiro revelado na palavra? Não. Mas isso não só numa imagem esculpida, mas pense também quantas vezes nós colocamos Deus numa imagem na nossa mente. E muitas vezes nós nos relacionamos muito mal com Deus por conta dessa imagem que fixamos aqui na nossa mente. Então, vem a pergunta, como então nós devemos adorá-lo? Como podemos respeitar este mandamento? Em João 4, 23 e 24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai dizer, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como nós vamos adorar a Deus? Em espírito, queridos. Em espírito e na verdade que vem dele. Não na verdade ou na como nós a concebemos, mas na verdade que vem pela revelação dele a nós. Em Romanos 8, 14 e 16, Paulo vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como nós vamos adorar o Pai? A partir da testificação, do testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso espírito, de que nós fomos feitos filhos de Deus. E isso deve nos bastar, é uma vida no Espírito. A adoração que Deus quer de nós, que agrada ao Senhor, que nos ajuda a viver cumprindo esse terceiro mandamento, ou desculpa, o segundo mandamento, não fazer imagem, é uma adoração em Espírito. E nós temos que buscar as coisas do Espírito, ter tempo com o Espírito. Ontem à noite estava meditando com os jovens no texto que narra Jesus atravessando a outra margem com os discípulos e vem aquela tempestade de vento. E nós estávamos falando a respeito da frase de Jesus aos discípulos, quando ele faz a pergunta, por que sois tão tímidos? Aqui há uma chacoalhada, né, nos discípulos. E a finalização dessa parte, dessa cena, são os discípulos espantados, perguntando quem é este? Que até mesmo, né, as questões físicas aí obedecem a sua ordem. Vejam, a concepção que esses discípulos tinham de Jesus estava errada. Eles não viam a Jesus com o poder e dimensão que Jesus tinha. E isso está errado. Por isso que Jesus confronta os discípulos, porque eles deveriam ver a Jesus como ele é. E isso vem pela testificação do Espírito, ao nosso Espírito. A nossa vida deve ser no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, Paulo vai tratar isso aqui. Nós passamos, né, a viver uma vida não de escravidão, mas uma vida de liberdade que tem uma relação com Deus, chamando-o de Abba Pai. Nós já tratamos aqui sobre esta relação de Deus como o nosso Abba, papaizinho. Mas esta vida, esta adoração é feita no Espírito. E a nossa concepção errada de quem Deus é, de quem é Jesus e de quem é o Espírito, nos empurra para uma vida de timidez. Timidez. Eu não ouso, não chego diante dele, não procuro a Deus por quem ele é, de fato. E muito disso, queridos, é por conta das imagens, dos conceitos que nós criamos a respeito de Deus, que não tem a ver com o Deus revelado na palavra, poderoso. A forma como Jesus se manifestou, se mostrou ao mundo, estando na terra, dessa forma que nós precisamos ir para ele. Assim, concluo o caminho, nessa conclusão, da seguinte forma: como então sair de uma, né, de uma armadilha de idolatria e adorar somente a Deus, sem imagens esculpidas? A chave para nós sairmos da idolatria é uma conversão ao Deus vivo e verdadeiro. Um novo relacionamento com Deus, vivo e verdadeiro. Esta conversão significa dar as costas para os ídolos que têm controlado a nossa vida. Existe alguma coisa que tem sido para você maior do que Deus? Você precisa dar as costas a isso. Sejam, né, os ídolos, os deuses seculares, como trabalho, bens, dinheiro, essas coisas finitas, terrenas. Sejam os ídolos afetivos, como família, relacionamentos amorosos, os filhos, o grupo social com quem você se relaciona, ou sejam os ídolos religiosos, uma imagem, uma tradição, uma denominação, às vezes uma doutrina específica, esquecendo-se das outras. Nós precisamos dar as costas para qualquer uma dessas coisas que possam estar ocupando o lugar de Deus. E em segundo lugar, entregue o controle da sua vida nas mãos de Jesus. E não tome mais de volta para si aquela imagem, né? Aquela ilustração, né, da igreja que convidava as pessoas a virem, trazerem os seus fardos diante do altar do Senhor, e aquela senhora que saía lá do fundo, né, com aquela bagagem dos fardos que ela carregava, ela vinha à frente diante do altar, colocava aquele fardo, falava: Senhor, eu entrego esse fardo pesado e eu quero o fardo leve que vem do Senhor. Terminava a oração, pegava o fardo de volta, colocava nas costas e voltava para o seu lugar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós entregamos e tomamos de volta. Entregamos a nossa vida a Jesus e tomamos-a de volta no próximo obstáculo, desafio à nossa vida. Deus te ama, querido, querida. Deus te ama. Ele te libertou das algemas. Ele quer te manter livre dessas amarras, condenações, correntes. E a forma, né, dele demonstrar esse amor por sua vida é se colocar como o único Deus que garante a sua liberdade. Ao sondar o coração humano, ciente de que a nossa essência precisa adorar, ele se coloca como o objeto da nossa adoração. Eu estou aqui para te salvar, diz Deus. Você procuraria adorar qualquer coisa a partir dos seus desejos, né, das suas intuições, mas eu sei que isso te levará a uma destruição. Mas eu me coloco de forma clara no Espírito como um meio para você viver sem se destruir com os falsos deuses. Eu sou o seu rochedo, eu sou de fato a sua cidadela, eu sou a sua morada, eu sou o Deus que guarda a sua vida. Amém. Que você e eu e nós como comunidade possamos confiar no nosso Mestre, que nos guiará, nos guia e nos guiará por este caminho de vida que é o Deus eterno. Amém, amém, queridos? Amém. Vamos adorá-lo com esta nova canção.